Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e de quebra um pouco de poesia. No programa de hoje, Pedro Santana, Rui de Oliveira e Shakespeare, Euclides da Cunha, Wagner Barreiro e Carlos Drummond de Andrade.
Livro de cabeceira.
Recebo agora a Mayra Cunha aqui no Autores e Livros e a gente vai falar hoje sobre um assunto interessante. Ó, vejam só, muita gente pensa que redes sociais é uma coisa que vai contra o hábito da leitura, mas pode ser também um auxílio para fortalecer o hábito da leitura. Mayra, a gente tem visto aí desafios e gente postando o que anda lendo. O que você tem a dizer sobre isso?
Oi, Marco. Existe uma série de desafios circulando pela internet. O que são esses desafios? São metas que as pessoas se propõem a cumprir de leituras durante o ano. E esses desafios podem ser de várias maneiras. Então, eles são listas que as pessoas fazem. Geralmente são 10 livros. Eu acho que é um número bacana para um ano, porque existe aquele período do ano que você está trabalhando demais ou porque tem as festas de fim de ano. Então, acho que 10 livros durante um período
é uma meta que dá para cumprir, né?
Dá para cumprir. É legal porque aquela pessoa que não lê, não tem o hábito da leitura, pode colocar para ela uma meta de leitura. E aquela pessoa que tem o hábito de leitura se propõe a ler pelo menos aquele tanto de livros além dos que já lê. Então, a gente tem um desafio, por exemplo, dos livros que estão na prateleira te olhando, que você comprou demais e não leu. Então você vai falar, gente, vou pegar 10 livros aqui para poder ler e tirar ali da minha prateleira que eu já comprei e não li. Você pode pegar 10 livros e listar, vou ler só livros de autoras mulheres. Você pode escolher livros de vários lugares do mundo. Você pode fazer uma lista de livros de clássicos. Então, você pode estabelecer a meta do jeito que você quiser.
E a graça também é a pessoa divulgar a meta que ela está fazendo, porque aí os amigos vão e comentam. Então, todo mundo vai criando ali uma espécie de clube virtual de leitura, né?
É, o bacana é exatamente você fazer a sua lista, compartilhar essa lista, e pessoas que já leram livros que você prometeu ler, também vão dizendo para você se aquele livro vale a pena, porque às vezes você pode ler, ah, eu vou ler esse livro, aí alguém fala, não, tira desse da lista que esse daí é mó roubada, né? Então você também perde tempo com aquele livro. E eu costumo dizer que não existe não gostar de ler. Eu acho que as pessoas todas têm alguma coisa na vida que gostam de ler, nem que seja bula de remédio. Mas então, dessa forma, você também compõe, da sua maneira, a sua leitura, seja de livros científicos, seja de literatura, de romance, de ficção, de não ficção. Então, o importante é você encontrar a sua leitura predileta e estabelecer uma meta para que você, pelo menos, tenha um hábito da leitura. E isso é bom para a cabeça, é bom para o tempo, é bom para uma terapia e é legal para você também fazer uma rede de amigos.
Ah, você certamente lê muito, né? Eu sei disso, mas também fez uma listinha, né?
Eu fiz uma listinha. O meu desafio é de tirar a poeira dos meus livros que estão na minha prateleira, porque eu sou daquelas que compra mais livros do que consegue ler durante o ano.
Tá certo, é uma boa medida para 2019. Tá bom, Mayra?
E a gente ainda economiza, né?
É verdade. Tá bom, Mayra. Até a próxima.
Até a próxima, Mar.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você nos ajuda a fazer esse programa enviando dicas de assunto, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Eu sou só, que história bacana aqui. O estudante da Rede Municipal de Natal, Pedro Santana, de 16 anos, lançou seu primeiro livro. A obra se chama Sozinho. Essa notícia, por si só, já seria motivo de comemoração. Só que tem um detalhe. O Pedro é portador do transtorno do espectro autista, que acomete mais ou menos uma em cada 100 pessoas e provoca dificuldades em diversas áreas do desenvolvimento, como a comunicação e a interação social, dependendo da gravidade. Mas isso não impediu que o Pedro realizasse seu sonho e conseguisse se expressar por meio da literatura. Ouçam o que ele diz. Sozinho é uma metáfora. Você começa assim, mas nunca está sozinho, pois sempre existe alguém te ajudando, incentivando, motivando a continuar seguindo em frente. Por enquanto, o livro está disponível apenas na biblioteca da escola, que fica na zona oeste da capital potiguar. Quem sabe alguma editora não se interessa e não faz um lançamento nacional. Fica a dica. Você sabe o que é impressão por demanda? É uma novidade do mercado editorial na qual o livro só é impresso se for vendido antecipadamente. Isso, obviamente, diminui os custos de toda a cadeia dos livros, embora cada unidade possa ficar mais cara. A Companhia das Letras está testando esse modelo com Entre Sonhos e Tempestades, de Rui de Oliveira, que reúne a adaptação de 3 peças de William Shakespeare com um tratamento de texto e imagens todo especial. É uma forma relativamente nova de comercializar livros aqui no Brasil. Vamos ver se pega. A editora Unesp acaba de lançar uma coletânea de ensaios inéditos de Euclides da Cunha. O autor de Os Sertões, obra magnífica, fruto de seu trabalho como correspondente na Guerra de Canudos, deixou grande quantidade de textos sobre o Brasil da Primeira República. Mesmo escritos há mais de 100 anos, os textos ainda mantêm uma certa atualidade, como nesse trecho de Estado Atual. Uma grande distensão de paixões e um deplorável extravasamento de bilis. Eis o que agita a sociedade brasileira. Eis o que a sociedade brasileira atualmente produz. Eu, às vezes, descreio que haja uma lógica na história, consequência imediata de uma lei positiva e reguladora da existência das sociedades. Ensaios Inéditos, de Euclides da Cunha, é um trabalho coordenado por Leopoldo Bernucci e Francisco Hardman. João, Joãozinho, Joãozito. O Menino Encantado é o lançamento do escritor Cláudio Fragata, com ilustrações de Simone Matias, da editora Galera Júnior, e narra a vida de um dos maiores escritores brasileiros, João Guimarães Rosa. Uma linguagem repleta de poesia, Fragata acompanha a trajetória de Guimarães Rosa, da infância no interior, até a consagração na carreira literária. Em capítulos curtos, nós podemos acompanhar o menino João e suas paixões pelos animais, os dias na venda do pai e o amor pelos livros. Guimarães Rosa é, sem dúvida, um dos maiores escritores em língua portuguesa. Eu diria que é mesmo um dos maiores da literatura universal. Em contos ou romance, ele conseguiu a proeza de ser regional e universal ao mesmo tempo. Sua prosa traz a realidade do homem do interior, sem deixar de levar em consideração as grandes questões humanas, como amor, paixão, ódio e incertezas diante da existência. Conhecer um pouco da formação de Guimarães Rosa ajuda a aproveitar ainda mais a arte do grande escritor. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com o jornalista Wagner Barreira sobre seu livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. O livro traz detalhes da vida dos cangaceiros e mostra como o amor de Maria Bonita e Lampião provocou uma revolução no cotidiano dos cangaceiros.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e professor universitário Wagner Gutierrez Barreira, nascido em São Paulo, onde mora, e com passagem nas revistas Veja e Aventuras da História, no jornal O Estado de São Paulo e na TV Cultura. Wagner Gutierrez Barreira lança pela editora Planeta, em 2018, o livro que se intitula Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. O que o motivou a escrever, digamos, mais um livro sobre Lampião e Maria Bonita, já que é um tema a respeito do qual muito já se escreveu?
Eu comecei a me interessar pelo cangaço ainda estudante, ainda no colégio. Há 2 anos eu recebi um convite da Planeta, fiz a proposta do livro e, enfim, comecei as pesquisas e o livro é o que chegou agora às livrarias.
Que tipo de pesquisa demandou a escrita do livro?
Como você disse, a bibliografia sobre Lampião é vastíssima. Existem autores que falam em 1.500 livros sobre cangaço. Eu fiz entrevista com os principais biógrafos de Lampião e Maria Bonita. Passei uma boa temporada no Nordeste. Rodei por 4 estados nordestinos aí nesse período. Existem poucos cangaceiros vivos. Eles estão muito velhos já. O Lampião morreu há 80 anos. Mas existem muitos comentadores vivos. O maior biógrafo de Lampião, que é o Antônio Amauri, é um dentista que vive em São Paulo. Foi por onde eu comecei a minha pesquisa. E o material bibliográfico é rico e muito diversificado, porque tem autores que colocam Lampião como um bandido sanguinário e tem autores que colocam Lampião como Robin Hood. Eu acho que meu livro não deixa Lampião e Maria Bonita em nenhum dos dois extremos.
A figura de Lampião, ela seria possível hoje em dia?
Eu creio que não. A principal característica do cangaço é o nomadismo. E o cangaço é um movimento que ficou restrito ao seu tempo, que é a década de 20 e 30, entrando nos 40, que é quando morre Corisco, e uma região específica que é a Caatinga. Então, fora daí, na pesquisa para o meu livro, eu encontrei muita referência nos jornais da época ao Lampião paulista, ao Lampião mineiro. Mas, basicamente, eram notícias que ecoavam a fama de Lampião no Nordeste. Então, eu imagino que não exista, não faça sentido você ter bandidos nômades hoje. E o bando de Lampião era basicamente um bando de infantaria. Não tinham cavalos, muito menos carros. Eles se moviam a pé pela Caatinga, de cidade em cidade, de vila em vila. Eu imagino que é uma questão muito, muito específica do seu tempo e do seu espaço.
Agora, seria possível comparar, digamos, Lampião a um Fernandinho Beiramar, algo assim?
Eu não consegui estabelecer paralelismo, até porque o que faz o Fernandinho Beiramar, por exemplo? Ele é um traficante e o tráfico é baseado em território.
Sim.
E o Lampião era um bandoleiro que basicamente não se prendia a um lugar. Tanto Sim. que a grande arma que ele tinha era o ataque surpresa, era divulgar uma mensagem de terror. As pessoas se apavoravam quando ouviam notícias de que o Lampião estava se aproximando. Eu acho difícil ter essa comparação. Especialmente porque a gente está falando de tráfico de drogas. No caso de Lampião, era um outro tipo de ação. Atacava vilas, ele não era um sujeito que gostava de lutar. Ele lutava quando era preciso. Então ele inventou uma categoria chamada saque elegante. Oferecia proteção para uma determinada cidade ou para uma vila, para que ele não atacasse essa vila. Isso talvez tenha alguma analogia com práticas da máfia, mas ainda assim tem a diferença da territorialidade. Apesar de a sua sombra se espalhar por 7 estados nordestinos, o Lampião não tinha um endereço, ao contrário de todos os outros grupos criminosos que existem por aí.
Estamos conversando com o jornalista Wagner Barreira, autor do livro Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.